Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ler dos versículos 7 a 10, mas começando pelo versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz o texto: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Versículo 7. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu fiz questão de ler o versículo 10 primeiro, porque ele provavelmente é um dos mais citados dentro esse contexto. Para aqueles que já têm mais familiaridade com a Bíblia ou com o cristianismo, provavelmente você já ouviu esta frase, este versículo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Na verdade, para os que têm mais tempo ainda de igreja, pode ser que você tenha aprendido e ouvido muito não a frase "o ladrão vem para", mas "o diabo vem para". Eu já ouvi isso inúmeras vezes. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e tenham vida com plenitude. Esse é um dos textos, então, mais famosos e talvez um dos mais pregados, ou mais citados, pelo menos, dentre as pregações. Porque, de fato, ele tem uma mensagem muito forte. Aqui, esse texto já foi objeto de pregações. Uma palavra muito boa, inclusive. É um texto que fala muito, muito relevante. Mas eu fiz questão também de, após ler o versículo 10, ler os versículos que estavam antes. Porque não dá para desassociar o versículo 10, que nós citamos com muita frequência e veemência, dos outros versículos que estão colados nele. E quando eu passo a ler os outros versículos, eu percebo que tem uma realidade um pouco mais profunda do que normalmente eu vejo. Do que normalmente eu vejo só se eu olhar para o versículo 10. Então, para a gente poder chegar aqui, a gente precisa pensar primeiro em que momento era esse, porque esse era um momento difícil. Esse texto, essa fala de Jesus está inserida num momento extremamente complexo para ele e para os discípulos. Porque aqui ele não era mais só um maluco que estava dizendo ser o Messias. A essa altura do campeonato, Jesus já tinha feito muita coisa, e daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Ele já tinha realizado inúmeras coisas, já tinha impactado inúmeras pessoas, já tinha confrontado inúmeras pessoas, e nesse momento ele já não era mais um profeta qualquer, um maluco qualquer, mas ele era alguém que estava causando confusão, que estava dificultando a vida da estrutura que estava por trás, que era a estrutura do judaísmo. Nessa altura, Jesus já não era mais um profeta, mas era um doido perigoso. Era alguém que o Estado precisava vigiar. A sociedade estava dividida entre os que consideravam Jesus um lunático e os que consideravam Jesus um cara que estava falando a coisa certa. E estavam divididos entre os que imaginavam que ele fosse só um profeta e outros que imaginavam que ele fosse o Messias. Então não era um momento muito fácil, porque aqui ele já havia sido perseguido, os soldados já tinham ido atrás dele para prendê-lo. Nessa altura que já havia grupo querendo apedrejar Jesus, ele teve que sair correndo. Então não era um momento muito simples. E esse momento não era muito simples porque tem a ver com duas coisas. A primeira coisa tem a ver com o paradigma da sociedade. Essa é uma sociedade sociopoliticamente ou sociorreligiosamente judaica. Isso quer dizer que na cabeça deles quem manda é Deus. A ideia é que fosse uma teocracia. A constituição, a regra máxima de conduta do judeu é a Torá, é a Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento. E desde quando Deus entregou a Moisés as leis lá atrás, eles foram desenvolvendo uma relação com Deus a partir desses princípios. Só que você pode imaginar que do momento em que Moisés recebeu as orientações de Deus até esse momento, a lei já estava bastante deturpada e certamente a religião já estava bastante deturpada. Quando Jesus, por exemplo, chega ao templo e joga tudo pro alto e diz: vocês estão transformando a casa de Deus num centro, num covil, num lugar de comércio. Esse era um indício, um símbolo do que se transformou a religião, do que se transformou aquela estrutura social, política e religiosa que sustentava toda a fé deles, que surgiu lá atrás quando Deus levou para Moisés uma orientação, mas que até chegou aqui já estava carcomida pelo homem, pelo poder, pelo ego, pela soberba, pela loucura, pelo fanatismo, pelo legalismo, já estava tudo comido já, tudo lenhado. E essa estrutura que era social, que era política e que era religiosa, ela era extremamente escravizante ou escravizadora, porque o que ela fazia era tentar sufocar o cara. Então o judeu, para ser um judeu bom, ele tinha que sofrer demais, porque lembre-se, você não pode descumprir uma lei. Se você acatou, aderiu à lei, você precisa cumprir todas as leis. Se você descumprir uma parte da lei, você está todo lascado. E aqui nós temos dois grupos agora, porque é o grupo, a massa dos judeus, que eram apertadas, ou que era apertada por essa estrutura que estava por trás, e nós temos os líderes dessa estrutura, que adoravam apertar os outros, mas que não faziam absolutamente nada do que diziam. Então nós temos uma estrutura social, política e religiosa que escraviza todo mundo, que aperta, que oprime, que mata, que machuca. E nós temos a liderança dessa estrutura que adora mandar fazer, mas que não faz nada. Esses eram os fariseus, os mestres da lei. Esses eram os grandes príncipes da religião judaica. Eram esses caras. E do outro lado estava a massa de judeu sofrendo os desmandos desse povo. Essa é a primeira perspectiva para a gente entender esse texto. A segunda perspectiva é a do sujeito chamado Jesus. Porque é muito legal, é muito interessante ler os evangelhos e perceber como de fato Jesus era meio maluco. Quando você lê os diálogos que Jesus tinha com discípulos, com fariseus, com incrédulos, com qualquer um que fosse, a sensação que a gente tem é de que ele era um louco. Porque para falar o que ele falava, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Que negócio é esse? Para uma pessoa virar e dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou é uma pessoa muito uma doida, pirada, que joga pedra, ou é alguém que está falando a verdade. E isso, por mais que a gente leia isso passa batido, quando a gente fala assim: ah, eu sou a porta, ah, aquele povo chora, mas a gente precisa tentar entender o que é que o sujeito que estava ouvindo Jesus falar isso podia imaginar. Porque se chega alguém aqui hoje, vira pra gente e fala assim: eu sou Deus, o que nós vamos fazer? Metade vai rir da cara dele, a outra metade vai querer quebrar a cara dele, que é uma blasfêmia. Era essa a sensação do judeu que ouvia um cara lá de Nazaré, um lugarzinho feio, que não tinha nada de bom lá, chegar e falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e se vocês quiserem chegar até Deus, vocês têm que passar por mim. Era essa a sensação que eles tinham, e é por isso que era um tempo delicado, porque Jesus aqui já era um sujeito que estava revolucionando a sociedade, só ele, com os seus 12, Nessa altura, Jesus já tinha feito milagre a rodo. Milagre assim. Nessa altura do campeonato, ele já não era mais só alguém que falava algumas coisas, mas era alguém que ia para a sinagoga ensinar, mesmo sem instrução formal, mesmo sem ser rabino. Ele ia para a sinagoga ensinar. Enquanto isso, os fariseus estavam lá anotando a quantidade de bobagem a partir do óculos do judaísmo que Jesus estava falando. Jesus, a essa altura do campeonato, já tinha falado loucuras tais quais: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. E isso foi um choque tão grande que só havia duas possibilidades. E foram essas que aconteceram. Um grupo aderiu à mensagem de Jesus, falou: para um cara falar assim, ele tem que estar falando a verdade, que foi o que Nicodemos falou com Jesus. Eu citei isso aqui há duas semanas atrás. Eu sei que o que você está fazendo, se não for de Deus, não é de ninguém, então eu reconheço que vem de Deus. E o outro grupo dizia: esse aí é um filho de Beuzebu, esse cara está com um capeta no corpo e ele está vindo em nome do Satanás encher a nossa paciência. E ao contrário de nós que expulsamos os demônios, eles matam a pessoa. Eles matavam as pessoas. Bom, esses são os dois cenários para os quais acontece essa coisa aqui, esse texto aqui. O primeiro cenário é de uma estrutura social, política e religiosa que estava gasta, que estava velha, que tinha perdido completamente o seu referencial primeiro, que era a instrução de Deus a Moisés. Uma estrutura que estava destruída, que oprimia as pessoas, que machucava as pessoas e que endeusava os seus líderes. Então nós temos líderes que adoram colocar regra e não fazem nada, e uma massa de judeus que sofre os desmandos desses líderes. Do outro lado, nós temos a figura de uma única pessoa, de um homem, por volta dos seus 30 anos, que não tinha uma instrução formal religiosa, mas que ensinava a todo mundo, e quando abria a boca todo mundo queria ouvir. Alguém que sabe-se lá como fazia um monte de milagres. Falando em milagre, deixa eu só... pensa comigo aqui. A gente lê os milagres de Jesus como se fossem assim, a matéria do jornal. Pegou 5 pães, 2 peixes, partiu e alimentou 15 mil. Mas tem um que eu gosto mais, que inclusive o João relata, que é o do transformar água em vinho. Que a gente passa por esse texto assim: aí Jesus transformou água em vinho. Como se algum de nós tivesse condição de transformar água em vinho. E aí quando você vai pesquisar e tal, você percebe que tem cientista que fala assim: não, é possível transformar água em vinho. Absolutamente possível. Você precisa de concentrar toda a energia do mundo, do universo, toda a energia do universo, num galãozinho de água. Toda a energia do mundo tem que estar concentrada aqui. E aí você tem que torcer para acontecer um processo de fissão nuclear da água, para as partículas se dividirem, e acontecer um processo mágico de fusão nuclear para H2O se transformar em vinho. É possível. Mas ninguém fez. Aí chega Jesus e fala assim: transforma esse negócio. Transformou. Não precisou de energia, de fissão, de fusão, de confusão, de nada. Não precisou de nada. Então, esse era o sujeito que estava falando para aqueles judeus e para aqueles fariseus. Isso certamente os assustava. Não era só mais um homem. Era alguém que dizia coisas diferentes, que às vezes dizia coisas que ninguém entendia, porque dizia por figuras de linguagem. Alguém que às vezes não falava nada, mas fazia um morto voltar a viver. Alguém que não falava nada, mas fazia água virar vinho, que alimentava uma multidão com pouquíssimos alimentos. Esse era Jesus, que estava ali no meio da galera. E esse era o momento em que esse texto, esse texto registrado acontece. E aí, entre isso que eu estou contando e esse texto especificamente, tem dois episódios que tem muita relação com o que Jesus fala aqui. O primeiro episódio é que, no meio de uma das suas caminhadas, Jesus encontra com uma galera que estava muito interessada em matar uma mulher que foi pega em adultério. O texto diz que Jesus está assentado, e os fariseus pegam aquela mulher e levam para Jesus justamente para achar nele uma falha para poder condená-lo. E aí Jesus está assentado, e eles chegam com aquela mulher e falam assim: mestre, é legal, os fariseus estavam chamando Jesus de mestre. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Não diz que ela era uma prostituta. Nós criamos a ideia de que essa mulher era uma prostituta. Diz que ela foi pega em adultério. São coisas distintas, absolutamente distintas. Essa mulher foi pega em adultério. A nossa lei diz que ela deve ser apedrejada. O que é que o Senhor diz? Aí Jesus, quando eu digo que é difícil de entender, Jesus não fala absolutamente nada e começa a desenhar no chão. Pensa você ser um dos caras que estava lá vendo isso. E Jesus está lá. E aí o texto bíblico diz que os fariseus começam a ficar irritados, começam a perguntar, todo mundo começa a perguntar, e aí o que faz? Ele se levanta e fala uma única frase: se ninguém, o que aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Assentou e voltou a escrever no chão. Diz o texto que um a um, dos mais velhos aos mais novos, foram saindo, e só ficou a mulher. E ele diz: mulher, cadê todo mundo? E a mulher fala: todo mundo foi embora. Mas eles não te condenaram? Não. Aí diz Jesus: eu também não te condeno. Vá em paz e abandone o seu pecado. E acabou a conversa. Isso deixou os fariseus malucos. Malucos. E aí já estava em curso o trabalho para pegar Jesus em algum negócio. O outro episódio, que é muito próximo a esse, tem a ver com uma transgressão absurda da lei. Porque Jesus se depara com um homem cego de nascença. Isso está aqui nos capítulos de trás. Capítulo 9 fala disso. E os discípulos de Jesus viram e falam assim: ô, mestre, aquele cara ali nasceu cego. É culpa do pai ou culpa da mãe? Quem pecou? O pai pecou ou a mãe pecou? Porque se ele nasceu cego, alguém tem que ter feito alguma coisa errada. E Jesus diz: não foi nem o pai nem a mãe, ele nasceu assim, mas nasceu assim para glorificar a Deus. Chama o cara. Chamaram o cara. Aí, olha que coisa linda. Jesus cospe no chão, mistura a saliva com a poeira, pega e, num ato de extrema higiene, passa nos olhos do cara. Para quem não via mesmo, isso não significava nada. Passou no olho do cara e falou assim: ó, você vai sair daqui, vai até um tanque lá, chamado tanque de Siloé, você vai lavar o seu rosto e vai enxergar. O cara vai no tanque de Siloé, lava o rosto e passa a enxergar. E porque ele era cego de nascença e logo ele não podia trabalhar, ele era um mendigo. E quando ele volta, o povo fala assim: ó, parece aquele mendigo que ficava na porta, cego de nascença, que ficava lá. Aí não parece não, é ele. Aí ficou aquela dúvida, perguntaram para ele, ele falou assim: não, sou eu mesmo. Não, mas como é que você passou a ver? Ó, veio um cara aqui e falou que eu ia enxergar, cuspiu no chão, fez um barro lá, passou no meu olho, mandou lavar no Siloé, fui lá, lavei e estou enxergando. E aí começou um tribunal da Inquisição para saber por que é que Jesus tinha feito aquilo. Porque ele fez isso num sábado. E sábado não é dia de fazer isso, porque sábado é o dia do Senhor. E aí começou, se você ler o capítulo 9, você vai ver uma gigantesca confusão, porque um homem passou a enxergar. Isso é muito sintomático quanto a esse texto que nós lemos aqui, porque lembre-se que eu falei no começo que a estrutura que estava por trás, política, social e religiosa, era uma estrutura que sufocava, e agora eles estavam querendo condenar a Jesus porque um homem que era cego passou a enxergar. Percebe a perversidade dessa estrutura? Ela não está muito interessada no bem, ela está interessada na regra. Então pouco me importa se você era cego e passou a enxergar, me importa que você transgrediu a minha regra. E isso tem muito a ver com esse texto do capítulo 10. E aí começa uma grande discussão a respeito disso. Todo o capítulo 9 fala sobre essa discussão. Os pais do menino entram, os pais do cara entram na história com medo dos judeus, eles correm e falam assim, ó, não sei quem fez, não sabem de nada, pergunta para ele que ele é maior de idade e ele responde por si, porque eles tinham medo. E o cara fala, ó, foi o Jesus lá, eu não sei muito bem quem ele é, eu sei o que ele fez e eu só sei que agora eu enxergo, eu era cego, agora eu enxergo. E aí Jesus toma a palavra e ele começa a dizer, eu quero que você ouça. Em verdade vos digo que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Então, no meio dessa confusão, no meio desse processo complexo, Jesus toma a palavra e fala, ele passou a enxergar porque ele era cego. E parece que vocês... Ah, e aí Jesus diz, porque eu vim para isso mesmo. Eu vim para que os cegos enxergassem e para que os que enxergam parem de enxergar. Aí os fariseus falam assim, você está dizendo que nós somos cegos? Aí ele diz, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como agora dizem, nós vemos o nosso pecado permanece. Jesus jogou a batata quente na mão deles. Aí fala, então eu vou dizer uma coisa para vocês que é verdadeira. Quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas pula, passa por cima, esse é um ladrão. Bom, nós fomos ensinados aqui há algum tempo atrás que no aprisco não havia uma estrutura murada para que uma espécie de casa em que o pastor colocasse as ovelhas para que elas dormissem. Na verdade, o pastor se colocava na porta dessa redoma onde ficavam as ovelhas, do aprisco. Ele ficava no vão da porta durante a noite, cuidando das ovelhas. Se algum animal quisesse invadir, teria que passar pelo pastor. Ou seja, o pastor defenderia com a sua própria vida as ovelhas. Então Jesus está dizendo, aquele pastor que não entra pela porta, que não fica na porta, ele é um ladrão. O que Jesus está dizendo aqui é que toda aquela estrutura social, política e religiosa de fato estava perdida, estava destruída, estava sem a menor condição de existir. E ele estava dizendo para aquelas pessoas que estavam oprimidas e machucadas por essa estrutura, que de fato aqueles eram só ladrões, que roubavam a vida, que roubavam a alegria, que roubavam o dinheiro, que roubavam a esperança, que não deixavam o cego enxergar, que não perdoavam, que não eram misericordiosos, mas que só queriam consumir as pessoas, a vida das pessoas. E ele fala, basicamente, vocês fariseus, vocês são como ladrões, porque vocês não cuidam, vocês matam. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e ele a chama pelo nome e conduz para fora. Então Jesus voltou a falar-lhe: eu sou a porta das ovelhas. Já que vocês não estão entendendo, eu vou ser mais claro. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim vai estar salvo. E aí você já imagina os judeus malucos, porque ele estava dizendo claramente que era o Messias. E quando chega o versículo 10, em que ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Desculpe desfazer o mito, mas ele não está dizendo que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele está dizendo que a religião vem para matar, roubar e destruir. Mas que ele, Cristo, vem para dar vida e vida em plenitude. Ok, eu posso até entender, em último caso, que o diabo, como o adversário supremo de todos nós, ele é a existência dele, a atuação dele tem a ver com isso, tem a ver com morte, tem a ver com destruição. Mas esse texto não está falando sobre o diabo, está falando sobre a religião. E de uma maneira um pouco amplificada, está falando sobre algumas estruturas que nos oprimem. Por exemplo, eu posso pensar, porque a gente tem que pensar que o que conduzia a vida do judeu era a lei de Moisés. O que orientava a vida dele era a lei de Moisés. Então vamos pensar nas coisas que orientam as nossas vidas. Porque talvez não seja a religião que esteja nos esmagando a ponto de ser o ladrão da nossa alegria, da nossa vida e da nossa esperança, mas talvez seja a ansiedade que bate a porta, ou mentira, que pula um muro e que atormenta e que se transforma num grande ladrão, num grande assaltante que rouba a nossa alegria, a nossa vida, o nosso amor, a nossa esperança, a nossa expectativa e nos deixa completamente apertados. E a resposta do Cristo para isso é: isso não vale, porque eu sou a porta, eu vim para trazer vida abundante e plena, porque a ansiedade só vai te matar, eu vou restaurar a sua vida. Talvez o que esteja orientando a nossa vida seja uma preocupação financeira. E não se engane, o que orienta a nossa vida se transforma no nosso Deus. É isso. O que orienta a vida se transforma no nosso Deus. Existem pessoas cujo Deus é o dinheiro. Existem pessoas para as quais Deus é o sexo. Existem pessoas para as quais Deus é a mentira, porque ele é um mentiroso. Então o que orienta a sua vida é o seu Deus. Tem um livro muito bom, que não tem tradução em português. Ele chama Gods at War, Deuses em Guerra. E ele trata exatamente sobre esses deuses, que não são deuses institucionais, que não é aquela coisa da idolatria, porque quando eu falo idolatria, você pensa em quê? Você pensa em imagem. Isso associado a uma religião específica. Quando nós falamos de idolatria, nós pensamos em imagem mais Igreja Católica, Apostólica Romana. Só que nos esquecemos que idolatria, que tem a ver com o que orienta a nossa vida, ou seja, o que orienta a nossa vida se transforma no meu Deus, isso tem muito a ver com outras coisas. Por exemplo, existem pessoas para as quais Deus é o poder, porque o que orienta a vida delas é o poder. E aqui eu estou falando de problemas, né, de coisas que são condenáveis, mas eu podia falar, por exemplo, como acabei de dizer, sobre pessoas cuja vida é orientada pela ansiedade. E eu posso falar disso com propriedade, porque embora eu não seja nada ansioso, a minha mãe é muito ansiosa, muito ansiosa. Esse dia a gente estava conversando, e ela precisava, bom, você sabe da história, minha mãe amputou uma perna, tem uma prótese, e ela precisava apertar a prótese. Dois dias antes, só, não vai fazer nada nela, é no negócio. Dois dias antes, ela virou para mim e falou assim: estou achando até falta de ar. Por que, mãe? Porque eu estou pensando que daqui dois dias eu vou ter que ir lá no fisioterapeuta para ele apertar. O que está orientando a vida dela nesse momento é um Deus que não é o Deus para qual ela entregou a sua vida, mas é a ansiedade. É isso que Jesus está dizendo. O ladrão, que aqui de maneira específica trata-se da religião judaica, dos líderes religiosos que oprimiam e matavam as pessoas, literal e metaforicamente, para nós pode ser outras coisas. Da mesma maneira que aqui o ladrão é a hipocrisia da religião, para nós o ladrão pode ser a nossa mentira. Ou de uma maneira ampla, o ladrão é aquilo que não é Deus. E aquilo que ocupa o lugar de Deus e passa a orientar as nossas vidas, de tal maneira que nós somos sufocados por aquilo. Porque é basicamente o seguinte: naquilo que eu me conecto, eu passo a alimentar. Se eu estou o tempo todo conectado ao problema e à frustração, eu vou ficar problemático e frustrado para sempre. Eu não estou dizendo que isso é pensamento positivo, não é isso, eu estou falando de evangelho de Jesus. Se eu ficar o tempo todo me vitimizando com os meus problemas, eu vou permanecer um sujeito problemático e vítima, porque eu não saí desse lugar. E sair desse lugar não tem a ver com o seu poder, mas tem a ver com aquele que veio para dar vida plena, que veio para restaurar a vida plena, que foi perdida por essas estruturas que no decorrer do tempo vão nos afundando, vão nos sufocando. Se eu me conecto demais só àquilo que me traz dor, morte, angústia, eu vou ficar um sujeito morto, cheio de dor e cheio de angústia, porque eu estou me deixando ser roubado, eu estou me deixando ser assaltado por aquilo que não é Deus e nem é dele. Mas quando eu olho para este homem, para esta pessoa que é o Cristo ressurreto e que diz: embora isso roube a sua vida, eu vim para trazer uma vida que é plena. Quando eu olho para isso e caminho nessa palavra e me conecto a essa palavra, eu naturalmente vou me transformar em alguém que é vivificado pela palavra de Jesus. Parece complexo, mas não é. Veja, tem pessoas que adoram problemas. Eu tenho uma teoria, ela não foi testada cientificamente, mas eu tenho uma teoria, que algumas pessoas não gostam de ter os seus problemas resolvidos, porque elas gostam de reclamar. Então, se os problemas forem resolvidos, elas não terão mais do que reclamar. E se elas não têm mais o que reclamar, não tem graça à vida, porque o legal é reclamar. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim. Esse é o ladrão que está roubando. O que eu estou tentando dizer de uma maneira mais pontual em exemplos, mas de uma maneira mais direta, é que existem uma série de coisas cotidianas no decorrer da nossa história que vão nos sufocando de tal forma que quando nós os percebemos, já fomos roubados. E já não há mais alegria, já não há mais expectativa, já não há mais esperança, porque o que restou de nós foi uma sombra de projetos, de sonhos, de planejamento, que ficaram lá atrás no caminho. Quando Deus deu a lei a Moisés, ele tinha uma intenção, que era apontar para a vida do Cristo. Mas aquilo foi se deteriorando de tal maneira que quando o Cristo chegou, as pessoas estavam cegas. Então, às vezes, o que vai acontecendo conosco é que, embora seja Deus quem começou a nos instruir, em virtude das coisas que vão acontecendo, e vão acontecendo mesmo, e algumas de maneiras sucessivas e intensas, quase que num efeito dominó, essas coisas vão acontecendo e chega um momento que, quando Deus se revela, nós não conseguimos mais fazer nada, porque fomos roubados. E o que o texto está dizendo de uma maneira específica sobre a religião judaica, e que eu estou extrapolando para tentar trazer um significado para a nossa vida, é: já deu tempo, já chegou o momento de nós pararmos de permitir ser roubados por aquilo que não é Deus e nem é de Deus. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas aquele para quem nós entregamos a nossa vida e o recebemos como Salvador e Senhor, ele traz vida abundante, vida em plenitude. O que eu estou querendo dizer é que talvez seja hoje o momento em que você precisa fazer uma oração definitiva, em dizer: eu não quero mais viver apertado, oprimido por essa estrutura, seja ela qual seja, que me sufoca, que me mata, que me maltrata, que me faz ficar sem esperança, que me faz perder a visão e que me deixa morto. Em compensação, eu quero ser como aquele cego. Eu quero ser esse cara que ficava lá mendigando, que estava sofrendo, que ficava lá na porta, sem enxergar porque nasceu assim, mas que quando se encontrou com Cristo, que traz vida abundante, teve a sua visão restaurada. E talvez o que nós estejamos precisando hoje é de ter a nossa visão restaurada, porque ela pode ter se perdido no decorrer da vida por inúmeras situações. E o que o Cristo falou, não foi o João quem disse, ele só escreveu. O que o Cristo falou é que ele veio para dar visão àquele que não enxerga, para que em recebendo a visão possa ver que diante dele está o Cristo ressurreto, aquele que traz vida abundante e vida em plenitude. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Todas essas soluções que vieram antes de Cristo, ou todas as soluções que você tentou dar para algumas questões da sua vida, em que a orientação, o norte, a condução, ela não é de Deus, isso vai te roubar. E talvez você esteja, ou eu esteja, ou nós estejamos tentando resolver muitas coisas por nós mesmos. E à medida em que vamos tentando resolver por nós mesmos, e percebemos que não damos conta de resolver por nós mesmos, a gente vai ficando cada vez mais cego, mesmo enxergando. De maneira que, como os judeus que receberam a lei para ver Jesus, e quando Jesus apareceu não enxergaram, nós não estejamos mais enxergando aquele que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou que a nossa visão esteja tão turva que a gente só enxergue simulações do que Deus tem proposto e não o que de fato Ele tem proposto. Mas é hora de dar um grau nesse negócio. Porque se o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir, o Cristo para quem entregamos as nossas vidas vem para trazer vida abundante. E se até agora você tem feito um esforço para tentar sair desse lugar que machuca, desse lugar que oprime, que faz sofrer, dessas situações, dessas partes da vida que estão pesadas demais, e talvez estivesse fazendo isso pela própria força, bom, hoje eu quero te apresentar um outro caminho, que é o caminho de depositar isso tudo no Cristo ressurreto, que não depende da sua força, mas que depende da força dele. Muitos daqueles judeus já estavam aderindo à mensagem de Jesus, porque eles perceberam que Jesus era o restaurador da vida. Pense nesse cego. A Bíblia não relata quantos anos ele tinha, mas, bom, vamos imaginar que ele fosse um homem já, então, por volta dos 30 anos. Ele provavelmente a vida toda ouviu falar sobre essa religião, que foi corrompida pelo tempo. Mas ninguém nunca fez nada por ele. E de repente chega alguém que restaura a expectativa de vida dele a partir da restauração da visão. E o que ele faz? Segue esse cara. O que aquela mulher que por muito pouco não foi apedrejada em praça pública deve ter pensado naquele momento? Ela ia ser morta pelas mãos de Deus. Porque se a religião é o porta-voz de Deus, e é a religião quem mata, logo é Deus quem mata. Então talvez a experiência daquela mulher, que estava errada, obviamente, fosse ficaria ainda pior, porque talvez a última sensação da vida dela fosse: Deus me matou. Mas quando ela se depara com o restaurador da vida, ele só diz: conserte o que você tem que consertar, mas viva. E eu tenho ficado cada vez mais convencido de que, e já disse algumas vezes, que a grande pergunta que se apresenta para nós todos os dias é: como viver a vida que Deus nos deu? Porque eu quero te dar uma boa notícia: os tempos são difíceis, algumas situações parecem de fato nos engolir, mas o que o Salomão escreveu em Eclesiastes é que é melhor um cachorro vivo que um leão morto. E aí ele continua: enquanto há vida, há esperança. Como sempre haverá vida, porque a vida não é uma definição, mas é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então logo haverá esperança. E a nossa fé é a fé da esperança. Então, se ainda há esperança, como houve para aquela mulher que estava condenada à morte, e houve para aquele cego que nasceu assim, que não tinha a menor expectativa de visão, a notícia boa é que há para nós também. Há para nós também. E num determinado momento, a pergunta que vem à minha cabeça é essa: como então eu posso fazer para viver essa vida que foi o próprio Deus que me deu? Porque se eu estou vivo, eu tenho esperança. Eu posso estar apertado, mas ainda tenho esperança. A estrutura pode estar pesando nos ombros, mas o Jesus está aqui, então ainda há esperança. Como então eu posso viver essa vida que Ele me deu? Bom, eu posso viver essa vida que Ele me deu de duas formas: me deixando ser roubado pelo ladrão, ou me deixando ser guiado pela vida que me dá vida. E eu concluo com uma fala que Deus disse a partir do profeta Jeremias. O povo não estava muito certo, não. Eles tinham, como sempre, se afastado de Deus. Eles tinham, como sempre, abandonado a Deus. Porque a relação era assim: eles passavam o tempo muito bem, se cansavam, aí se rebelavam contra Deus, até que começavam a sofrer e voltavam a Deus de novo. E numa das palavras de correção para o povo, Deus instruiu o profeta Jeremias a dizer: por que vocês estão chorando? Vocês estão causando essa dor. São vocês que estão causando a dor. Vocês que estão procurando espinho para se machucar. Mas olha, eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês. Mesmo que às vezes vocês me virem as costas, mas eu amo e vou cuidar de vocês. E eu não vou deixar ninguém vencer vocês. Porque só eu sei quais são as palavras que tenho a vosso respeito. Palavras de vida, de paz, que vão lhes dar esperança de um futuro. Essa é a palavra do homem que veio trazer vida abundante para nós, do Deus que se desfaz da sua glória para habitar um corpo humano e morrer o nosso pecado, morrer a nossa morte. Tudo isso para poder dizer que é Ele quem sabe quais planos Ele tem a nosso respeito. E esses planos que Ele tem a nosso respeito são planos que têm a ver com paz, são planos que têm a ver com esperança de um futuro. Então quero te encorajar nesse momento em que vamos orar a você tomar uma decisão, porque diante de você e de mim agora está a mesma realidade que estava diante destes homens a respeito dos quais nós lemos. Diante deles estava e diante de nós está o Cristo, que diz que nós temos duas opções: a opção de permanecer vivendo uma vida assaltada pelo ladrão, que aqui era religião, mas para nós pode ser um monte de coisa, inclusive a religião, ou se nós queremos viver a vida abundante, plena, que está no Cristo. Vida abundante não tem a ver com vida em que não há problema, mas vida em que há vida, porque a própria vida habita em nós. Vamos orar.